Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Olá, pessoal, salve, salve, 1:06, 19 graus a temperatura aqui no Morro Santo Antônio. Em Porto Alegre, estamos abrindo o apito final na Rádio Bandeirantes, FM 94,9. E também no Rádio Bandeirantes Poa, no YouTube, em nome de ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não curador de amores, ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece, Grupo Delta. Segurança para viver a liberdade. Apito final com Luiz Henrique Benfica, Bruno Soares, Leonardo Sonda e o Calvin Correa. Produção do Caliel Dornelles e da Valentina Biazon. A mesa de áudio do Luiz Matoso Braga e na central técnica o Norival. Novo layout do bigode, o Norival Santos. Ah, com bigode aerodinâmico. Gente, vamos com a enquete. Isso, começamos com a enquete. Valentina Biazon, a galera que participa já estava participando, né? Muita gente já participou no Atualidades Esportivas, primeira edição, comandado pelo Luiz Henrique Benfica. E quem está acompanhando agora o apito final também pode participar, pode votar. Então vamos à enquete do programa de hoje, Valentina.
Muito bom dia, Daniel. Hoje a enquete não poderia ser diferente. Hoje a gente quer saber qual foi o principal fator para a vitória do Inter contra o Bolívar. A opção 1, estratégia de Koudé. A opção 2, planejamento do clube. A opção 3, rochê decisivo. E a opção 4, incompetência do Bolívar. São boas opções que a nossa audiência pode seguir votando pelo Twitter, lá no Xizinho, e também na aba Comunidade do YouTube.
Muito bem, qual é que tá dando aí, só para dar uma reforçada aí na questão dos percentuais, até para a gente ter uma noção do que o torcedor do Internacional tá entendendo da vitória de ontem.
Por enquanto, bem disparado, quase 70% de votos para a estratégia de Koudé.
Isso aí, né? O Koudé ontem, aliás, três jogos importantíssimos, né? Dos três, ele ganhou dois, né? Já que o primeiro contra o River foi ele, né?
Sim.
Foi ele, tanto jogo. Depois ganhou no Beira-Rio o segundo e aí a vitória na altitude, numa escalação que, até de certa forma, surpreendeu, né, o Calvin?
Sim,
e companheiros de camisa, hein?
Ainda mais... A KTO sempre tem roupas muito bonitas.
Eu acho que o Calvin Correa tem a chave do armário da KTO. Ele vai lá.
Eu também acho. Ou ele é o cara que faz a bonés e camisetas e moletons da KTO.
Os lançamentos sempre começam com ele.
Tu acha que eu sou um bom modelo?
Bom modelo. Eu é que sempre acabo sendo relegado a segundo plano aí.
Bem-vindo ao clube.
Última camiseta ganhando da KTO faz uns 5 anos já.
Capaz. Mas o mais do que a entrada de um terceiro zagueiro, o que mais me chamou a atenção logo no começo do jogo, já deu para perceber, foi um posicionamento diferente do Wanderson. Porque a gente está acostumado a ver o Wanderson como ponta. E aí até a gente debatia ontem, bom, mas e se entrar um terceiro zagueiro, como é que fica? Vai o Ener Valencia compor um pouquinho mais o lado, o Alan Patrick sobrando na frente, e o Koudé conseguiu manter tanto o Alan Patrick quanto o Ener Valencia mais adiantados, e aí o Wanderson compôs como se fosse um terceiro meio campista. Ficava o Johnny de volante cobrindo mais a faixa central, o Arangues mais pela direita e o Wanderson pela esquerda num trabalho muito mais defensivo do que ofensivo, e aí deixava o Alan Patrick com o Valencia lá na frente. Até porque o Valencia estava o tempo todo naquele mano a mano lá com o Ferreira, e o Alan Patrick recebendo e já soltando rapidamente para o equatoriano. Então, chamou atenção como o Wanderson jogou muito mais protegendo o meio de campo do que propriamente sendo aquele ponta do escape, do drible. E funcionou, porque é um cara que consegue prender a bola, consegue sofrer faltas, aí para o tempo.
Era dele que se esperava a jogada de velocidade, né? Do Wanderson. E foi do Valencia que fez isso, né?
Isso, até porque ficou. O Kudê falou, né? Que o Bolívar deixa os caras muito no mano a mano, porque eram três zagueiros também do Bolívar, só que na hora que estavam com a bola, por exemplo, a jogada lá do lado esquerdo, aí o Sagredo, aquele, tocava a bola no Patito Rodrigues, que era o ala, só que ele não ficava, né? Geralmente o zagueiro toca pro lateral e pronto, fico aqui, né? Porque eu sou zagueiro. Não, o cara tocava a bola e se mandava, e ia pra linha de fundo. E aí quando o Inter recuperava a bola, era o mano a mano, era dois contra dois, eram os dois zagueiros que ficavam contra o Alan Patrick e o Ener Valencia.
O Valencia teve uma atuação espetacular, né? O que o Valencia fez, daqui a pouco a gente pode falar, obviamente falaremos.
Os times foram muito importantes.
Exato, mas eu quero começar pelo Valencia ainda. O Valencia assumindo realmente a condição do jogador que veio para fazer a diferença. Faz a diferença, ele encarna o espírito da competição. Libertadores América é muito mais do que um jogo, né?
Eu tenho uma tese, Benfica, ela pode ser um pouco tosca, tá? Mas enfim, Copa se ganha, campeonato se joga. Resumindo, é isso.
E ele faz valer o seu tamanho.
Exatamente,
né?
Não,
ele faz assim, valer o seu tamanho de um dos. Ele não está concorrendo aí a um dos goleadores da Europa na temporada passada.
Ele foi.
Pois é, então um cara desse tamanho, né? Olha com quem que ele concorre. Evidentemente que não dá para compará-lo com os grandes, mas ele está na lista. De algum modo, ele está. Esse cara tem que fazer a diferença na Libertadores América e está fazendo a diferença. Ele assusta os adversários.
Ele tem uma característica que eu gosto, e ele fez isso na Argentina e ele acabou fazendo isso no jogo fora lá. E a importância dele no jogo fora, que é a questão de prender a bola na frente um pouco mais, fazer aquele pivô, segurar, cavar uma falta, chamar a marcação. Realmente, ele vem, nos dois jogos mais importantes do Inter, ele acabou sendo o cara da diferença.
E um ponto importante que é a precisão das finalizações, né? Porque o Inter já várias vezes na temporada teve aqueles primeiros 30 minutos de criar 5, 6 chances, não botar uma pra dentro. Ontem, a primeira chance, primeira finalização do Inter, gol.
A única.
Pronto. Depois ele até teve uma outra ainda, né? No segundo tempo.
Ele adianta demais a bola.
Ah, sim, ele adianta a bola.
Logo depois do gol, ele tem uma outra chance, né, de bater e acaba batendo por cima.
Gol foi a única finalização do Inter.
O torcedor do Inter fica incomodado, às vezes, com algumas opiniões nossas e tal. É do jogo, faz parte. Agora, vejam só quando eu dizia que o patamar de contratação do Internacional era baixo.
Não é verdade.
Justamente por isso, o Internacional contrata um goleiro cascudo, traz o Arangues, traz o Ener Valencia, que são três jogadores de outro patamar, até o Bruno Henrique, que o Internacional contratou. Isso dá um estofo maior, não fica só nas costas do Alan Patrick, que era o jogador com isso. E aí tu vê outros que acabam em cima desta estrutura crescendo, performando.
Porque tem uma coisa, Daniel, nessa linha que você está falando aí. É preciso que o adversário respeite o jogador que está do outro lado. Entendeu? Aí se ele vê um Rocher, ele, puxa vida. Se ele vê um Arangue, se ele vê um Valencia. Porque o outro jogador de menos expressão pode ser bom, mas não tem ainda uma história por trás. E o futebol é feito muito disso, né? O jogador de futebol respeita muito o jogador de futebol. O árbitro de futebol, ele tem um tratamento diferente em relação ao jogador com currículo, em relação ao jogador que está começando. E o jogador de futebol também. Ele vê que do outro lado tem um adversário encorpado e essas coisas fazem realmente a diferença.
Tem aquela história famosa do Luxemburgo treinando o Real Madrid, né? Que ele tira no final do jogo o Ronaldo e o Zidane ganhando. E aí os caras empatam, né? E daí o presidente, acho que foi o presidente, disse pra ele, né? Não tira os dois. Mas estavam cansados. Não interessa. O adversário respeita, o zagueiro não sai de trás, o lateral também não avança, enfim.
Exato.
É bem isso que o Benfica tá falando. E aí eu vou fazer questão aqui de elogiar a diretoria do Internacional, que por muito tempo apanhou justamente. Eu acho que
pelas razões que o Daniel colocava de errar nas contratações, né?
E a gente não tá aqui no microfone para torcer por A ou B, a gente tá aqui para analisar, e quando for correto a gente vai elogiar, e quando for incorreto a gente vai criticar, e é assim que se faz jornalismo. E agora eu acho que a gente tem que elogiar essa diretoria justamente por essas contratações. E essa direção do Inter, embora ela tenha errado em alguns jogadores que foram contratados, sim, errou, mas acho que na grande maioria acertou, né? Primeiro naquele movimento que já era solicitado pelo torcedor há muito tempo de reformular o elenco, né? De mandar vários caras que eram tidos como perdedores embora. Reformulou, aqueles caras que tinham ranço com a torcida foram embora. Alguns até tinham qualidade, mas não tinham mais ambiente. E aí contratou jogadores de qualidade, né? E mais do que qualidade, porque às vezes o cara tem qualidade, mas na hora H ele treme, né? Na hora H ele não tem psicológico forte. E aí, como disse o Daniel, né? Não, é Ener Valencia, Rocher, já tinha o Alan Patrick. É cara que na hora H, como o Rocher fez, não, deixa que eu vou bater esse pênalti, que acabou essa decisão. É, vou bater, vou fazer e terminou. É isso que o Inter tem que ter para ganhar uma Libertadores. Então, parabenizo o presidente e o Felipe Becker também.
O grande problema, até que sempre foi muito criticado, é o tempo, né? Por sorte, deu tempo desses jogadores chegarem e conseguirem já rapidamente fazer a diferença. Mas
se essa questão tivesse caído pro River, por exemplo, a gente ia estar falando aqui que não deu tempo.
É que às vezes tu faz como dá para fazer, né? O Ener Valencia só dava para trazer no meio do ano.
Deu resultado até agora, mas, gente, é claro, só que tem que levar em consideração o seguinte, foi montado durante a competição, e o Inter sabia da Libertadores da América desde o ano passado, né? É verdade. Sim. Também que o Inter em dois jogadores, ele...
O caso terminou o ano com uma carência só, né?
O caso do Ener Valencia, tu não tinha o que fazer, tu tinha que esperar, né?
Uhum. E qual era a única carência no time do Inter? A única carência era o centroavante.
Eu até assim, ó, eu não
achava. Todo mundo caiu de desempenho.
Bruno, assim, a minha opinião é o seguinte, o Internacional não tinha aquele... Eu não via o Inter com um time para tentar algo mais. Mesmo que ele tenha se destacado no passado.
Sim.
Entendeu? E agora a coisa já deu uma baita de uma encorpada. Puxa vida, né? Jogadores experientes. Aí diz o seguinte, o goleiro... foi a grande figura, isso traduz o jogo, mas o goleiro tá lá pra defender, cara. É? Uhum. E Copa é assim, não adianta.
É, só que falta diminuir a vitória do Inter.
É.
Três times ganharam do Bolívar lá na história.
Eu até,
né?
Acho Grêmio, que Palmeiras e o Inter. Alternativas colocadas aí na enquete pelo Calil Dornelis, a última opção. Vem uma crítica agora. Que só agora me ocorre, né? Desde 11 horas da manhã. A última alternativa. Incompetência do adversário. Eu acho que essa aí... Nessa opção vai votar só o torcedor do Grêmio, né? Que deve estar irritado com o Bolívar. E agora eu vou falar uma coisa, né? Que eu seja torcedor do Grêmio. Eu achei que o Bolívar fosse melhor time. Eu não tô... Atenção, não tô querendo tirar os méritos, mas não, me foi vendido um Bolívar melhor. Eu não achei tão bom esse time, não.
Que o Bolívar é um time que tem basicamente duas ideias, que é geralmente as ideias de todos os times bolivianos na altitude. Chutar de fora e cruzar na área, né? Pra ganhar o tempo de bola.
Não, mas me disseram, assim, que é um Bolívar melhor.
Porque não é um time que toca a bola, assim, envolvente, tabelas, triangulações. Não, é abrir o espaço, mete na área e tenta contar com a falha do tempo de bola.
Mas aí entra o mérito do Inter, né? Porque o Bolívar fez jogos melhores do que ontem, né? E ontem talvez ele também não tenha conseguido jogar, porque o Internacional montou uma linha de marcação ali que deixou só no
E aí entra a primeira opção, né? Entra a primeira opção da enquete, né? Que é o Kudê. Mérito do Kudê de ter arriscado, entre aspas, com os três zagueiros e tirado os espaços do Bolívar. Mas, Benfica, eu acho que... Não é que o Bolívar fosse um grande time, é que era melhor comparado com ele mesmo em outros anos. Ele evoluiu.
É. Não, mas no jogo de ontem, mas aí o Daniel coloca bem, talvez o Inter tenha a estratégia, mas no jogo de ontem não me pareceu um Bolívar melhor nem do que os outros.
Eu vi na... Nos outros anos. Eu confesso que eu tô procurando aqui, mas eu vi na minha timeline ontem os números comparando a atuação do Bolívar contra o Atlético e contra o Internacional. E os números eram muito parecidos, de finalização no gol, eram muito próximos os números, cruzamentos, enfim. Só que o Atlético tomou 3 gols, né? Então acabou tendo até uma atuação parecida com o que teve contra o Atlético. Acabou não sendo efetivo nas suas oportunidades. O Atlético
assim
também
que
acabou.
O Atlético? Foi dessa maneira, assim? Bola alta o tempo
uma
todo.
Forma teve até um contra-ataque. O Atlético tomou um gol de contra-ataque, né?
Isso o Inter não deu ontem. Com falha do Kaique Rocha. Kaique Rocha perdeu o tempo de bola lá e foi envolvido num lance de gol.
Isso eu tenho que elogiar o Kudê ontem, porque o Inter não deu contra-ataques pro Bolívar em nenhum momento do jogo, né? E isso pode ser até meio óbvio de pensar.
E acertos, né? Estratégia, né?
É meio óbvio até de pensar, pô, como é que ia dar contra-ataque pro time do Bolívar? Mas o Palmeiras deu tomou gol de contra-ataque lá na altitude e o Atlético Paranaense deu.
Não, isso, essa era uma estratégia, né, do Bolívar. Dar a bola para o adversário para ter o contra-ataque. Porque daí faria com que o adversário... Volta, né? É, exato. Faria com que o adversário corresse para trás e se desgastar mais.
O Inter, né? Até alguns momentos pressionou em cima, né? Em alguns momentos raros do jogo, o Inter pressionou lá em cima. E dava para ver a dificuldade muito grande do jogador de voltar. Porque uma coisa é tu dar um pique aqui e voltar. Outra coisa é na altitude quase 4 mil metros. Então, foi importante a estratégia do Inter ontem. Mas eu acho que tem um pingo de Bolívar ontem. Acho que o Inter jogou bem, a estratégia perfeita, correta, o Inter fez o que tinha que fazer, mas o Bolívar perdeu algumas chances, teve uma cabeçada ali na pequena área que o cara tocou por cima, teve outras
duas bolas na trave.
Pelo lado, teve as bolas na trave, uma estava impedida.
Defesas do Rocher, né?
Mas o Bolívar teve um pouco de incapacidade, um pouco até de azar ontem, claro, não tirando os méritos do Inter, que fez o que tinha que fazer. O empate também seria um grande resultado, mas acabou tendo um resultado ainda melhor, que foi a vitória.
Muito difícil encontrar, né? Tirada, destacando aí, excetuando o Rocher e o Valência, mas muito difícil já o melhor jogador do Inter, que todo mundo jogou bem ontem.
Jogou, né? O coletivo jogou bem, aí é a estratégia, né?
E sobre isso, tá? A gente vai falar aqui sobre que jogou alguns jogadores.
É. O Johnny jogou muito bem.
Esse jogador, outro jogador evoluiu muito, o René. Agora o Johnny, o que o Johnny tá jogando com o Kudê é brincadeira, né?
Pois é.
Bah, não fez uma partida ruim até agora.
E teve uma mudança de posicionamento, né? Porque para muitos, inclusive pro Mano, ele tinha que jogar mais à frente, isso. Porque ele era meia na base. Sim, e não ia bem, ele não tem qualidade para isso.
Tô lembrando, né, aqui do meu amigo Roberto Pauletti, cara, que era debatedor aqui, grande amigo, que sempre dizia que o Johnny precisa ser o primeiro volante do Inter.
É que depende
dessa técnica,
que depende...
E a gente xingava, Paulete, não é, é que depende, não joga acho... nada, Paulete, não, vocês vão ver.
Mas eu acho que depende muito do modelo também de jogo, porque, por exemplo, para ser 5 do Mano, o Johnny não servia. Eu não via o Johnny com capacidade de ser esse marcador só, o cara que fica ocupando vários espaços de campo. O Johnny com o Kudê é um cara que toca muito na bola.
Sim, mas é a questão de orientação, né? Questão de orientação do técnico.
Mas aí os modelos de jogo são diferentes e não existe o certo e o errado. Existe o que o jogador consegue cumprir melhor dentro das suas características ou não.
Tá, mas foi como o primeiro volante que a Europa se interessou por ele, né? Ou não, foi como jogador de lado de campo?
Não, acho que desde sempre, porque com o Mano, mas o Johnny era o Johnny das melhores atuações do Campeonato Brasileiro do ano passado, era um meia-direita, na vaga do Edenilson. Quando o Edenilson perde a posição, o Johnny
mas
vai de
meia-direita. Mas aí, reta final do campeonato, com o time já bem encaixado, né?
Não, que depois da reta final ele vira volante, que é com a ausência do Gabriel. É no meio do campeonato que ele vira o meia-direita, e aí depois lesiona o Gabriel, e aí ele termina o campeonato de primeiro volante. Só que era uma outra forma de jogar, era de um Inter de pouca posse de bola, de um Inter que sempre jogava acelerando nos contra-ataques.
E mesmo como segundo, ele tinha muita responsabilidade de marcação, né, com o Mano.
É, que pouco ele jogava, na verdade, como segundo. Ou ele era aquele terceiro do meio, que era o Depena o segundo, né, era o Depena que ficava mais próximo do Gabriel do que o Johnny. O Johnny avançava mais, o Depena jogava mais ao lado do Gabriel. E depois ele como primeiro volante, aí com o Gabriel que ocupava muito espaço, né, o tempo todo correndo, cobrindo o lado direito, cobrindo o lado esquerdo, isso aí às vezes estourava no Johnny, porque o Depena não era tão marcador, e aí atrapalhava. Só que agora é um Inter que consegue ter mais a posse de bola, quer ter a bola. O Johnny recebe a bola e tem jogadores próximos para juntar. Não é só o volante que tem que fazer lançamento longo. Não, joga junto. Aí o Arangues aparece, o Alan Patrick aparece mais. Então acho que isso facilita, mas muito por conta também desse modelo. E que o Johnny foi treinado que quase um ano com o Kudê naquela primeira passagem, pelo menos uns 6 meses, para ser o primeiro volante, né? Que eu lembro que o primeiro jogo assim foi contra o Palmeiras no Allianz Parque, e que se falava, não, o Kudê tá treinando o Johnny, que o Johnny ainda tinha recebido poucas oportunidades, tá treinando para ser o camisa 5 do Inter daqui para frente. Então, isso acho que facilitou também o estilo de jogo com a forma como o técnico entende.
É onde vai esse Inter, Daniel Oliveira?
Esse Inter traz uma perspectiva que o outro não trazia, né?
Mas...
Esse aprofunde, é um grande detalhe.
Aprofunde.
Não, eu acho ainda difícil ganhar Libertadores. Acho muito difícil ainda. Mas o caminho se abriu, né? Porque a perspectiva não era nada positiva em relação
nada,
a isso.
Nada.
Hoje o Inter dá esperança ao torcedor. E acho que o principal ponto da vitória de ontem, Benfica e companheiros, é o seguinte. O Internacional tira um pouco aquela coisa do ganhou do River. Agora vai tomar 3 na altitude e já era.
Uhum.
É? Já não é mais isso, vai tirando um pouco aquele medo, aquele, não gosto muito desses termos, o acabelamento que se fala, né? Como é que é o complexo de vira-lata?
De vira-lata.
Pelo menos isso muda um pouco, né? Dá uma esperança para o torcedor, né?
O Bruno trouxe um pensamento interessante na rede social que eu estava acompanhando após o jogo. São 4 jogos, né? A partir de agora, e um jogo de volta que está muito bem encaminhado, né? Então, podem ser 3 jogos, tranquilamente. 2 semifinais e uma final, claro. É difícil ainda, tem um outro lado da chave que tem um Boca, tem o Palmeiras, tem também Fluminense do Diniz, que é um time de qualidade, né? A gente viu nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, na Arena, que contra o Grêmio fez um bom jogo. O Olímpia também, o Inter decidiria fora, então é um fator também que acaba entrando em campo. Mas eu concordo com o Daniel, é um Inter que, comparado ao Inter do Mano, é um Inter que tem o dobro, o triplo de possibilidade de conquistar a Libertadores. Aquele Inter do Mano, da primeira fase, não dava nenhum sinal de que poderia chegar numa semifinal, chegar numa final, disputar de fato o título. Agora, esse Inter do Cudê da Libertadores, porque é importante fazer essa distinção, né? O Inter no Campeonato Brasileiro é outra coisa. Na Libertadores tem se mostrado um time competitivo, um time que entende os cenários, um time que se adapta, um time cascudo, um time experiente, um time malandro, mas é um Inter completamente diferente, que dá essa esperança ao torcedor de que, chegando, quem sabe, numa final, num jogo único, no Maracanã, possa, quem sabe, levantar aí um título nessa temporada.
E eu até, assim, ó, sinceramente, eu sei que os números mostram isso, assim, mas vamos lá, eu gosto sempre de contextualizar. Muita gente está dizendo, o Inter da Libertadores é um e do Brasileirão é completamente diferente.
É uma crítica a mim,
de certa forma. Porque assim, ó, o Internacional, ele perdeu pro Fortaleza em casa e, ok, não poderia ter perdido, né? Mas foi um Inter que atacou o Fortaleza, foi um Inter que jogou com reservas contra o Fortaleza. A derrota anterior foi pro Botafogo, que tá ganhando de todo mundo, então é normal tu perder pro Botafogo. Empatou com o Corinthians em casa com os reservas, mesmo assim foi buscar um empate com um jogador a menos na reta final. Acho que a derrota pro Cuiabá foi muito ruim. Boa. Não é boa, mas assim, não é também esse bicho de 7 cabeças, sabe? Porque parece que às vezes a gente fala, não, o Inter vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Calma!
Eu acho que não é essa a preocupação do rebaixamento, pelo menos.
Calma!
Acho que nunca, pelo menos eu nunca coloquei dessa maneira. É que o Inter vai avançando e agora deve avançar para a semifinal da Libertadores, ou seja, ele terá pelo menos mais uns 2 jogos com reservas, e nem tô considerando o jogo do Flamengo. Tô considerando os jogos anteriores às partidas de ida e volta das semifinais, né? Seja contra Olímpia, contra Fluminense. Quando chegar lá o final de semana do Brasileirão, que no meio de semana vai ser o primeiro jogo contra o Fluminense, por exemplo, o Inter vai poupar. Tem que concentrar. O Cudê já falou várias vezes, foco total na Libertadores. Então vai poupar, aí provavelmente vai ter um resultado pior em 2 jogos para tentar chegar numa final de Libertadores. E chegando, claro que a empolgação e a expectativa vai ser enorme. Mas se num jogo, na final, nos pênaltis, dá na trave, sai,
qual é a solução,
e tá fora.
E qual é a solução?
Aí é 2024 de Sul-Americana.
Qual é a solução?
Não, não há uma solução ou uma situação. Tá colocado assim e o Inter está encarando dessa maneira.
E tem que ser assim.
Não, só precisa ter a consciência de que será assim. Ganha Libertadores, a glória, vai pro Mundial, maravilha. Perde, não tem nem Libertadores no ano que vem.
É tudo ou nada.
Mas agora precisa ser colocado da forma que está sendo.
Mas é isso, é tudo ou nada. E agora eu vou te elogiar, então, Sono, já que você está magoado comigo.
Magoado?
Não, que ele acha que eu critico ele demais, Benfica.
Eu já percebi. Pegou exatamente a frase que eu fiz e pra falou, criticar. Não, tem gente que fala.
Tu é um deles, mas é que tem mais pessoas.
É que tem outras equipes, por exemplo, com o Fluminense ou com o Palmeiras, eu não acredito que será dessa maneira. Se o Fluminense cair fora pro Olímpia, eu acho que ele ainda vai pra Libertadores no ano que vem. Se o Palmeiras cair fora pro Pereira ou mais adiante, ele ainda vai pra Libertadores no ano que vem.
Mas é que
o Inter
que
não. O Inter tá numa situação em que ou ele ganha Libertadores ou não vai. Os outros estão numa situação mais tranquila. Então, sim, acho que o que deveria era o Inter ter feito algo antes. Agora já realmente tá numa situação quase que irreversível no Campeonato Brasileiro.
Mas é que aí entra aquela situação que a gente falou antes do Inter ter recebido os reforços no meio da temporada, o Mano não fazia um bom trabalho, enfim, se apresentou dessa forma e agora não tem o que fazer. É tudo ou nada. E o que eu ia te elogiar é o seguinte. O Sonda falou ontem aqui. A gente passa o ano inteiro querendo uma vaga na Libertadores. Daí quando a gente está disputando a Libertadores, a gente fica preocupado que a gente não vai ter uma vaga no ano que vem. Não, vamos priorizar a Libertadores que a gente está jogando. Tem que tentar ganhar a Libertadores. Não,
tem
não.
Razão, Bruno Soares. O Sonda...
É que o problema é confuso.
Daqui a pouco nós vamos jogar com titulares no Brasileirão, porque tem que somar ponto e daí joga desgastado na Libertadores e cai fora. Ah, pelo menos
o cara ganha o presente e não desfruta do presente.
Exato,
né?
É isso.
Fica pensando que pode quebrar o presente logo ali.
Tentar ganhar Libertadores, é tudo ou nada.
Isso aí, eu acho que o Inter agora, até a gente tava debatendo no Donos da TV agora, tem que largar um pouco de mão o brasileiro.
Mas escuta, gente, não, acho que já é hora, então, já que é isso aí. E que
largar mais de mão?
E que o medo do torcedor é um possível rebaixamento. Já não é hora de fazer um levantamento dos próximos adversários aí, dos times que são na zona de. Para ver a chance que eles têm de algum modo, ultrapassar o Inter aí. Depois, se o Inter perde nesse final de semana, por exemplo, tem que torcer aí por uma derrota de Bahia, de Santos. O que que é, cara?
Eu também não é. Eu
o cara não consegue falar, cara.
Atrapalha. Assim, olha, desse jeito não dá.
Galera não tá bem, né?
Não tá bem, Galera.
Não, acho que sim. Verdade, ele disse que a torcida dele era por 1-0 pro Inter. Não,
mas é o desejo dele acerta, aconteceu. Ele fica numa euforia.
Não, mas ele errou. Mas ele errou.
O palpite.
Não, o palpite era 2-0 Bolívar dele. Ele disse que o desejo dele era 1-0.
Ah, é verdade.
Então valeu o desejo.
Como é o campeonato. É que na verdade palpites. Eu fiz que nem o Meneghetti, dei uma cercada ali na aposta.
Cercou.
O Meneghetti tem razão, né? Um dia ele vai se assumir pra um dos clubes, eu não vou falar qual.
É.
Mas ele vai se assumir.
E será nesse dia que ele vai começar a ganhar dinheiro.
É. Imagina se se assume pros dois.
Aí não ganha.
1:31, aproveite o dia bem do seu jeito, passe no Zafari hoje mesmo. Economizar é comprar bem. Hoje eu vou no Zafari, não, amanhã eu vou no Zafari. Não, sexta-feira, porque eu tenho Donos da Bola rádio nos dois dias.
Decide,
aí.
Alguém, né? Sexta-feira eu tô aqui. Esqueci. Também às 7 horas da noite.
É, aí sexta eu vou no Zafari. Comprar aquela.
Sai daqui, vai no Zafari. 8 da noite.
Sai da. Não.
Vai de tarde.
Vou de tarde.
Ah, não, se eu tô aqui no programa da noite, eu nem saio daqui.
Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calmatura contra dores. Mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores, utilize o Calmatura contra dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br. 1:32, nós vamos ao intervalo e já voltamos com mais apito final aqui na Bandeirantes.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
É hora de Libertadores. E a KTO entra em campo com você. Agora todo jogo é uma decisão. E a ousadia vale a pena. Cada aposta certa vale pontos. E você pode ganhar até um Maracanã lotado de free bet. Então arrisca, pra cima, vamos junto, rumo ao Maraca com a KTO.com. Site para maior de 18 anos, jogue com responsabilidade.
Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa? Na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções para DPS, disjuntores industriais e bornes, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro, 934. E na Avenida Eduardo Prado, 1941. Em Itajaí, na Rua Egon Miller, 71, fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito, família reunida pro almoço, com macarronada bem do seu jeito, fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco, palpites no ar, todos querem ajudar, mas bem do seu jeito melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida, e bem do seu jeito toda receita dá certo, basta ter quem você ama por perto. Pois o amor é o tempero da vida, e assim bem do seu jeito toda receita dá certo.
basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Bandeirantes. Fechada com você.
Fechada com a verdade.
Tem uma cultura que não para de crescer no campo e que torna todas as outras muito mais produtivas. A cultura da inovação. Venha descobrir tudo que ela pode fazer pelo futuro do agro na maior feira a céu aberto da América Latina. 46ª Expo Inter. De 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
A Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre já entrou no clima da 46ª Expo Inter. Somente neste mês, Jaguar F-Pace, Discovery Sport e Defender com taxa zero em 24 vezes, 5% de desconto para produtor rural ou CNPJ e super avaliação do usado. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com o luxo moderno. Top Car Jaguar Land Rover, agora em novo endereço, Rua Pereira Franco, número 303, São João, no trânsito Escolha a Vida.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que
fica tudo bem. Fica tudo bem.
Uma farmácia que tem tudo, com a solução completa para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu, chegou, fica tudo bem. No app Panvel tem frete grátis e entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Se importa pra você, estamos presentes.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
Bateu aquela fome? Relaxa, pedir as delícias da Cris Cruz Lanches é uma barbada. O melhor X da cidade na sua casa. A la minuta, sucos e sanduíches naturais para manter sua saúde em dia. Cris Cruz Lanches, na Borges de Medeiros 664, todos os dias até às 23 horas. Peça pelo WhatsApp 99489-5217. Cris Cruz Lanches, há 33 anos o sabor de Porto Alegre.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Uma hora mais 38 minutos. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não curadora de amor. Sponkeado Chevrolet, revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Precisando de soluções de energia para seu negócio ou sua casa, na ABT você encontra materiais elétricos de confiança para uso industrial e residencial. As melhores opções para DPS, DR, interruptores e tomadas, quadros de distribuição, plugs e tomadas industriais. Em Porto Alegre, São Pedro 934, Eduardo Prado 1941, em Itajaí, na Rua Egon Miller 71, Fone 3018-3800, abtelétrica.com. Ponto BR. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com te registra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. É que o Renato vai mudar o time em cima do que aconteceu no jogo treino de hoje, hein, gente?
Acho que o Bruno é o cara mais indicado para falar isso, a sensação do treinamento, mas eu gostaria, cara. Eu gostaria, tá? Muito chato ver o Grêmio jogar. É um time sem soluções, perdeu a criatividade, o Renato tá devendo, no sentido assim de buscar soluções para os problemas que o time enfrenta dentro de campo, mas não creio. Porque a mudança que podia acontecer seria o Luan, né? Mas acho que tá cedo pra ele ainda.
O Fábio hoje nem foi no CT de novo, então essa é uma troca que vai acontecer.
É.
Mas assim, tu tá falando de trocas assim,
estruturais,
que surpreendam, né? Mais, assim, né? Não, eu acho que os 3-5-2, né? Os três zagueiros, pelo menos, ali, eu acho que é o que pode acontecer. Porque o Kahneman tá bem, né? Treinou normal já ontem, hoje participou da atividade normalmente. O problema dele era na mão direita, não era na perna, ou seja, facilita para retornar. Então, e o Rodrigo Eli e o Bruno Alves acho que estavam bem, né? Eu não vejo o Renato tirando um deles para colocar, sim, o Kahneman, embora, sim, seja assim uma possibilidade.
Mas o Vini não tá 100% também ainda, né?
O Vini entrou na segunda parte da atividade hoje, tá voltando, sim, de lesão. Não começa, isso é certo, mas ele vai ser relacionado, vai ser uma opção. E o Jeromel também deve ser relacionado. Então são muitos zagueiros, sabe, Benfica?
Sim.
Começando a achar que vai voltar pro 3-5-2 ali, ou 3-6-1, enfim.
Pequeno parênteses, o Jeromel, ele treinou e pode jogar, ou pelo menos ficar no banco, o Jeromel. Essa história, cada semana...
É, eu começar não, né?
Não, começar não, mas não. Pelo menos ficar à disposição, não, se isso precisar. Sim, isso, porque sim. O Jeromel tem uma informação aí de que não tá afim, né?
É.
Não tá afim, Jeromel.
Pois é, e vai ter que ver como ele vai voltar. Eu acho que isso vai dizer muito, não só pra ele, mas pros dois lados, assim, né?
Sim.
Pra ele ver se ele acha que tem condições de seguir jogando, e pro Grêmio também. Uma coisa que me disseram ontem foi assim, olha, a gente vai ver como vai voltar o Jeromel, a gente vai negociar. Agora é fato, se ele ficar, vai ser com um salário muito inferior ao atual, né? Porque ele é o maior salário do clube, né?
Cara, 6 de janeiro, cara. Eu tava recapitulando, dia 6 de janeiro ele se machucou.
6 de janeiro, comecinho da pré-temporada.
Vocês lembram da coletiva que foi convocada?
Uhum.
Até meio de forma surpreendente, assim, numa manhã.
É.
Acho que era sexta-feira, inclusive, do Jeromel. E se cogitou até que ele pudesse falar sobre a aposentadoria e tal, acabou não se confirmando. E depois da entrevista perguntaram pro Jeromel, tá, mas por que tu não volta? Qual o prazo de retorno? Ele chegou a falar em 3-4 semanas.
Exatamente.
E essa entrevista, olha, vou até pegar a data
já
aqui.
Faz umas 40 semanas.
Ih, já faz mais de 2 meses essa entrevista. É incrível, assim, como o Jeromel
não, o que surpreende voltar. Aí é o seguinte, é que ele já estava pronto. Faz umas 3 rodadas, pelo menos, que ele está pronto. Aí, de última hora, o Renato entende que ele não deve, ou ele fala para o Renato que não está com confiança ainda. Está muito mal contada essa história.
Sim, era aquela história de que ele ia ser relacionado para o jogo anterior ao do Flamengo.
O Fluminense.
Isso, olha, cara. E aí não foi relacionado para treinar, para não perder o dia de treino, para justamente poder viajar para enfrentar o Flamengo.
Eu estou dando uma pesquisada aqui, se foi essa entrevista, eu acho que é. Ele disse que a expectativa era de 20
dias. Isso, é assim mesmo.
5 de maio, cara.
É isso aí mesmo.
Maio ou mês 5, nós já estamos terminando o mês 8.
Mais de 3 meses.
Não, e o Calvin lembrou agora, o Renato disse que ele seria relacionado contra o Flamengo. Foi exatamente isso que o Calvin falou. Ele fica treinando pra viajar. Porque com a gente,
ele,
contra o Flamengo.
Se ele ficasse no banco contra o Fluminense, ele não jogaria e ficaria parado. Então era melhor ele gastar o dia treinando do que parado no banco.
A gente falou aqui, a gente tratou o Jeromel como certeza no Rio de Janeiro contra o Flamengo, porque o Renato falou na coletiva. Ele vai pro Rio de Janeiro com a gente, não foi?
Não. Agora, sobre as mudanças do time, de fato, acho que a volta dos 3 zagueiros, até estava vendo, o Grêmio já são 6 jogos seguidos que ele toma gol. O último jogo que ele não tomou gol foi 1-0 contra o Atlético Mineiro, na Arena, que foi um jogo que o Grêmio começou naquele sistema lá de 3 zagueiros. E tá na hora do Grêmio voltar a ter pelo menos 1 jogo sem sofrer gols,
ou
né?
Ou seja, o esquema com 3 zagueiros não surtiu efeito, né? Nesse aspecto aí, né?
Como assim? Não, o contrário.
Não, o último jogo que o Grêmio não sofreu gols foi começando com 3 zagueiros.
É que o Grêmio é um time que toma bastante gols de qualquer forma.
De qualquer forma.
Acaba minimizando.
Das raras vezes
em que... Eu embaralhei as cartas aqui.
Porque, assim, é muito difícil, né? Cada vez, pra te somar 3 pontos, tem que fazer pelo menos 2 gols. Poxa, um joguinho que vença de 1-0 já tá bom, né? Pra somar pontos no Campeonato Brasileiro. Só que o Grêmio tem esse problema. Um time que sofre todos os jogos.
Embora eu ache que a gente não pode deixar toda a responsabilidade só lá pra trás, né, cara? Ou 2 zagueiros, ou 3 zagueiros.
Mas é que se tu não toma o gol, tu no mínimo já ganhou 1 ponto.
Não, tudo
aí
bem,
faz um gol lá, tem Soares, Bitello, acha um gol, pronto, já tá vencido o jogo. Não,
não eu sei. Mas é que você pode sofrer um gol com 2 ou com 3 zagueiros, sim, né?
Mas acho que o Grêmio se defendeu melhor quando jogou com 3 zagueiros que com 2. Acho que na maioria das partidas que o Grêmio teve um melhor desempenho defensivo, que cedeu menos oportunidades, foi no sistema de 3 zagueiros.
É porque os laterais, quando tem uma responsabilidade maior de marcação, eles vazam, né? Dos dois lados, né, no Grêmio.
E os lados do Grêmio
são
muito
só os laterais,
comprometedores.
Tipo, os volantes do Grêmio também têm participação nessa fase que o time vive de tomar muitos gols. porque com um zagueiro a mais, e até o Kahneman geralmente era essa peça, né, que saía muito da área para caçar os atacantes, os jogadores ofensivos, o Kahneman chegou a atuar quase como um volante, né? Um volante que saía para fazer essa cobertura e dava essa segurança um pouco maior para ter dois zagueiros na cobertura, né? Uhum. Então, quando tu volta pro sistema com dois zagueiros, tu exige mais dos laterais, mas tu exige mais também dos volantes. E aí eu lembro da frase do Renato, que a gente sempre lembra aqui, né? Lembrando do Thiago Santos, como um cão de guarda, um volante que desse mais essa proteção. Então acho que tá tudo conectado. Né? Não, também acho, mas que o Grêmio sente a falta desse volante que tenha mais consistência na hora de defender, na hora defensiva.
Eu acho que o Grêmio sente falta do segundo volante. Porque o Vilhaçante marca pra caramba, desarma muito, um dos que mais desarma no Brasil. Só que ele tem que sair pra jogar também, porque o segundo volante não joga. O Carbajo não marca e não joga.
Eu acho que tá cometendo muita falta o Vilhaçante.
Nossa, fez muita falta.
Ele pode estar sendo sacrificado.
Faltoso.
Faltoso. Ele tá, olha, tá me surpreendendo isso.
Mas eu sinceramente, eu acho que ele é o volante que marca bem e ainda tem que pisar na área. Porque o Carbajo não marca e não ajuda na parte ofensiva.
Acho que está na hora, eu entendo o que o Bruno coloca, eu também acho que faltam algumas peças, tá? Mas isso não pode ser justificativa para tudo no Grêmio, né? Ah, porque não tem o Michael. Ah, porque não tem o Fulano. Ah, porque não tem o Beltrano. Ah, porque não... Parece que ninguém tem responsabilidade. É. Se eu não ganhar, eu não faço mais do que eu estou fazendo. Não, para aí, né? Uhum. E aí entra aquilo que eu digo. O Renato é pouco cobrado. Ele é pouco cobrado.
Mas sabe que essa questão...
Agora está começando a crescer o nível de cobrança dele.
E tá certo, né? Tem que cobrar. Evidente. Mas essa questão do sistema, eu acho que... O Renato sempre deixou claro que ele não gosta de três zagueiros, né? Que ele colocou porque ele não tinha os pontas que agradavam ele. Ele ainda não tem, né? Porque o Ferreira não entrega aquilo que a gente espera e os contratados muito menos. Embora o Iturbe tenha feito dois gols hoje no treino, mas nem foram gols de ponta. Foi gol dele entrando na área como um centroavante.
O treino aí não faz muito tempo. O Gustavinho também fez gol, né?
Então... E tanto que... Esse jogo treino credenciou ele a sair do bunker, né? Voltar no jogo contra o Vasco, entrar no jogo e depois nunca mais entrou. Né?
Hoje ele foi reserva dos reservas.
Tava vendo aqui das estatísticas do Campeonato Brasileiro, de times que ficaram mais e menos jogos sem sofrer gols. O pior time nesse quesito é o América Mineiro, não à toa o lanterna da competição, né? Só um jogo que o América Mineiro não tomou gol em todo o Brasileirão até o momento. Depois já é o Grêmio, com 3. O Grêmio, dos seus 20 jogos, né, que o Grêmio tem um jogo a menos...
Em só 3 ele não sofreu gol.
19 jogos, no caso, né? Ele só em 3 não tomou gol. Ou seja, tem 19 jogos disputados, em 16 o Grêmio tomou gol. Aí fica meio difícil, por isso até uma grande campanha, tá lá na parte de cima, né?
E cada gol que você toma obriga o ataque a fazer 2, né?
Pra somar 3 pontos, então... Acho que não tem as peças aí, os atacantes que chegaram ainda não são confiáveis. Beleza, então estrutura defensivamente. Uhum. Então estrutura para conseguir manter lá a defesa intacta. E aí, numa bola parada, tu acha um gol e tal, e ganha o jogo.
Eu falei que tá chato ver o Grêmio jogar, né? O Grêmio virou um time indolente, cara. O Grêmio não tem mais energia para jogar, cara. Não sei o que tá vendo. Não sei se... O discurso do Renato não está funcionando, se alguns jogadores não estão mais aí, Bitello daqui a pouco.
Tem uma série de fatores, é muita coisa para mexer, né? Com a cabeça dos jogadores e com o ambiente, né?
É que eu acho que quando tu tem um time limitado, Benfica, tu tem que jogar a corda esticada.
Claro.
Eu
acho que a eliminação. Claro, é que tá, mas o Renato não tá conseguindo esticar essa corda aí.
A eliminação pro Flamengo foi o golpe duro, né?
Porque tu esticava a corda
na Copa do Brasil. Joga bem e não passa igual.
Mas aí tudo bem. Mas aí tem a eliminação e tem um discurso pós-eliminação que é para baixo.
Ah, sim.
Né? São duas coisas. Porque se você é eliminado e o seu técnico segue conseguindo te mobilizar, e o Renato, pelo jeito, não conseguiu.
O discurso do Renato foi para baixo já no primeiro jogo, né?
Claro.
Isso influencia, né?
Claro.
Parece que ele tá desanimado e aí desanima o grupo, né? Porque ele não passa confiança pros caras. Mas o grande destaque da atividade hoje foi o Luan, né? Essa é a grande notícia da manhã.
Dá uns detalhes pra gente aí, Bruno.
Eu tô na expectativa aí. Será que ele vai jogar, hein?
Não começando não, mas ele vai jogar. Ele vai jogar cerca de 30 minutos, é o que ele aguenta em alta intensidade, digamos assim. Embora alta intensidade, entre aspas, pro Luan, porque ele não é um jogador intenso, né? Mas eu digo assim, fisicamente ele aguenta bem 30 minutos. Então ele vai entrar ali aos 15 do segundo tempo, provavelmente, contra o Cruzeiro. Mas ele, eu tava contando pro Benfica, pra quem nos ouviu hoje no AE1, que ele lembrou, guardadas as devidas proporções, era um jogo treino contra o Novo Hamburgo, mas ele lembrou, nos movimentos, aquele Luan antigo, que era o cara que ia lá atrás, buscava a bola no pé do volante, armava o time, tocava, aparecia no espaço. Ele tava solto, deu passe de letra, então é o que anima o torcedor.
Não teve vingativo, né?
Sim, não.
Guardou até o momento oportuno. Aí quando o Bruno falou, o Sonda veio com ai, ai, ai.
Não, não faz isso, Bruno. Não aumenta a expectativa em cima do Luan. Luan não merece isso, cara. Luan merece cautela, Luan exige cautela.
Foi bem, cara.
Chega de cautela, Sonda. Chega de cautela, cara. O Grêmio precisa de uma novidade. Mas é que eu tô preocupado em relação a isso.
Eu até posso estar parecendo aqui meio irresponsável, Daniel. No caso, Luan até pode ser. O cara tá se montando. Mas o Grêmio precisa de um fato novo nessa equipe, cara.
Claro que precisa.
Precisa. O torcedor tá querendo isso. O Grêmio tá muito igual, cara.
É, mas se o fato novo é um jogador que tá há muito tempo sem jogar...
Pode ser perigoso. Pode ser perigoso.
Isso também é sintomático, né?
É que tu colocar o Luan agora nesse momento como um fato novo... É quase como um all-in, né? Mas o Luan der certo, fantástico.
Sim.
Se der errado, tu perde também o Luan.
Mas ele jogou uma vez só, desde que ele voltou, né? Entrando. E assim, ele não vai começar contra o Cruzeiro. Mas só a notícia de que ele vai aguentar 30 minutos aproximadamente, eu acho que já poderá levar mais torcedores para a Arena domingo. Já é um fato novo, já é uma novidade para o torcedor, né?
Agora, a mudança de horário desse jogo é lamentável.
Ah, isso eu queria falar. Eu tava para falar, no fim, acabei não falando no programa da TV... É brincadeira, né?
É, domingo, 4 horas, assim, maravilhoso. Acaba o jogo, você tem todo um resto de domingo.
E assim,
ainda,
o Benfica, eu não tenho nada contra a mudança, tá? De repente... Ah, cara, mas não na semana do jogo, né? Não na semana do jogo. Aliás, menos de uma semana. Na semana do jogo, mas menos de uma semana do jogo. Sim. Pô, as pessoas se programam, cara. Por isso que eu digo, o futebol brasileiro, ele nunca vai evoluir nesse aspecto aí, enquanto ele não entender que o torcedor é cliente.
Sim.
Né? O torcedor é tratado como uma figura secundária.
Sim, consome aí.
É, desse tipo de fina. Ah, não gostou, não vai, sabe? Mais ou menos assim.
Parece um desafio, né?
É.
O torcedor, ele é desafiado a acompanhar, sempre colocando mais dificuldades, assim, pro torcedor.
Comebol, No Limite.
É, aquele programa do Faustão, como é que é? O Com Barreiras, sabe? O torcedor, ele tem que ir passando pelas barreiras pra ver o time dele jogar.
O que a Comebol tá fazendo é rigorosamente isso, né? Dizendo pro torcedor não vá ao estádio, que proibiu lá a festa no Fluminense, provavelmente vai fazer isso também.
Eu acompanhei o Max Peixoto postando lá que não é o Max Peixoto, né?
Isso,
o
cara do
fotógrafo. É, que não vai ter no jogo de volta aí,
vai ter ruas de fogo, né?
Até é pelo horário. Horas, né? Tem a questão do horário, né? Para evitar que haja uma aglomeração e a dificuldade para entrar no estádio,
porque o jogo é às 7. Comebol não deixa mais, né?
Não. Comebol,
Fluminense, pelo menos foi a nota que o Fluminense publicou, que não pode mais.
O time da Comebol é o Olímpia, né? Dizem que é o Olímpia, né?
Não é o Olímpia.
River e Libertá.
É um deles. Acho que é o Libertá. É um paraguaio.
É o Libertá, né? Não poderia fazer uma homenagem à Comebol e mudar o Defensores del Chaco de Enchedores del Chaco? Os caras criam um monte de coisa pra atrapalhar, né? É impressionante.
Não, a gente tá chegando, Daniel, num ponto que o futebol europeu está mais... Tá mais livre para fazer festa e sinalizador e bandeira do que futebol sul-americano. Isso aí.
O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutor Timóteo 465 na descida do Parcão. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Encontre na rede de farmácias Sanar. Ficamos por aqui com o apito final. Vem aí, Bastidores do Poder com o Guilherme Macalossi. A todos, uma excelente tarde. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.